3:16, nós vamos falar agora sobre a Patrulha do Som. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Meio Ambiente do município, Derley Alcamin. Secretário, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Bom, a Patrulha do Som, a força-tarefa que atua, né, com a Patrulha do Som, decidiu como será o trabalho da Patrulha do Som durante o Carnaval, né? Já está decidido?
Isso, tem a atuação pontual, que é o Carnaval. Né, mas a Patrulha do Som, ela foi pensada não só para o Carnaval, né, ela vem sendo montada, na verdade. É que a ideia de patrulha, né, dá a ideia ali de um órgão exclusivo, né, para esse fim, inclusive com uma viatura. Não é bem assim, né? Esse nome foi dado no passado, caiu aí na graça, né, das pessoas. As pessoas gostam de falar quando volta a Patrulha do Som, né? Mas a Patrulha do Som é uma conjunção de órgãos, né, e de ações.
E é volta mesmo? Ela estava completamente parada?
Sim, o que existia era a ação pontual de alguns agentes públicos. Por exemplo, a CEMOP, com os agentes de trânsito, fazendo as multas, né, dos carros com som alto. Nós, na Secretaria do Meio Ambiente, pelo 156, nós atendemos, assim, não na hora, mas em espaço, vamos lá verificar a questão do som também. A PM, no 190, também recebia denúncias. E, conversando, nós entendemos que isso precisa ser estreitado, essas ações. Aí nós vamos agora montar um grupo de ação específico para a Patrulha do Som com todos esses órgãos.
E como que vai ser o trabalho? Vai ter uma viatura? Sim, não? São várias equipes?
Isso, nós vamos concentrar um plantão de quinta a domingo, né, lá na Secretaria de Mobilidade.
Durante todo o ano?
Durante todo o ano, isso vai ser permanente. Vamos disponibilizar um telefone específico para esses dias, né, que ainda não está bem definido. E vamos atender, né, essas demandas que são de origem lá do 190, que vão fazer parte agora da Patrulha do Som.
Tá, e aí a população faz de que forma? Qual é o procedimento? Liga no 101?
Isso, a população, que nós estamos assim montando, né, quinta-feira agora nós temos o treinamento pela PM dos agentes do meio ambiente, que vão medir o som. Né? Então nós vamos agora treiná-los quinta-feira. A operação do Carnaval é uma operação pontual, né? Porque o Carnaval é na Vila Olímpica, né, que é o Carnaval de rua, ele vai até às 11 horas da noite. A partir das 11 horas em diante, qualquer pessoa que tem um som alto aí no carro ou no seu estabelecimento é passiva aí de uma multa, né? Essa operação vai acontecer durante o Carnaval. Após o Carnaval, vai ser instaurado os plantões de quinta a domingo da Patrulha do Som. Provavelmente o 153 da Guarda Municipal é o que vai ficar como referência da Patrulha do Som após o Carnaval.
Bom, como será esse treinamento para medir o som?
Isso, esse treinamento com a PM agora, quinta-feira, é dos agentes na questão da abordagem. Que tipo de abordagem, que tipo de perturbação ao sossego, né? Como abordar, como vai ser o fluxo dos nossos agentes fiscais que vão ao local, eles vão ser acompanhados pela Guarda Municipal, pela PM. Então, toda essa força pública, né, vai fazer parte da patrulha, da dita Patrulha do Som, né? Que pode ser uma, duas, três, quatro, cinco viaturas. Não vai ter uma patrulha ali com a marca.
Mas tem o equipamento.
Tem o equipamento que vai medir, né? Cada um tem sua atribuição. Nós da guarda, nós do meio ambiente, nós temos aí os estabelecimentos, né, as residências, que nós podemos fazer a notificação e também as multas nesses locais. A questão do som do carro já é a CEMOB, já é os agentes de trânsito. Né? E alguma outra situação mais de perturbação ao sossego, que gere brigas, né? Você precisa aí da atuação da PM e da Guarda Municipal.
Então, bares, estabelecimentos com som alto é o 153.
Vai ser o 153, né?
E qual é o limite de som?
Os decibéis, conforme a lei, né? A lei fala aí em 45 decibéis, já é passível de de uma multa, né? Lógico que a gente leva muito em consideração, por nós do meio ambiente, já temos essa prática, e vai ser essa a nossa prática, de levar também uma educação ambiental. Nós não vamos só multar, pura e simplesmente. Nós primeiros vamos notificar, vamos avisar, né, aquela pessoa. Se a pessoa, se o estabelecimento ou a pessoa ou a residência ele reincidir, aí sim ele pode receber a multa. Né? Mas ele vai ser notificado primeiramente.
Uhum. E há casos de pessoas que infringem muito esse limite?
Sim, há muita reclamação. Né? Nós levantamos agora na reunião de segunda-feira, no 190 da PM, são 150 ligações por final de semana. Né? Isso ocupando a PM que poderia estar fazendo outro tipo de trabalho. Isso também vai ajudar no fluxo lá da PM, para que a gente tenha a polícia fazendo o papel de polícia, né? E aí os agentes de fiscalização do som, com apoio também da PM, possa fazer o seu papel. Né? Esse fluxo que a gente precisa estar organizando. Nós temos o 190 e o 156 da prefeitura. Isso tá se sobrepondo, porque a pessoa reclama no 156 e reclama no 190.
Então, daí, reclamar uma vez só.
E nós vamos centralizar isso num telefone só, num agrupamento só de forças governamentais, tanto do município quanto do estado, que é a PM. Né?
Bom, o objetivo é educação, né? É até uma educação ambiental, né? Porque meio ambiente, né? Então, som alto, né? Tá infringindo o meio ambiente. Mas e aí, se o cidadão tiver com som alto por mais de uma vez, mais de uma reclamação, ele vai ser multado?
Isso, vai ser multado. A multa, ela gira em torno de R$100 a R$2.500. E se ele for reincidente, a multa dobra. Nós já temos caso aí que a multa dobrou para R$5.000. Né? E a próxima etapa, se for um estabelecimento, é você, inclusive, caçar o alvará. Né?
Uhum. Um ouvinte, quando a gente tocou nesse assunto essa semana aqui, né, ontem, acho que a gente falou sobre esse assunto, a gente até anunciou a entrevista do senhor, ele mandou uma pergunta. Ele disse o seguinte: olha, eu tenho um problema muito sério, mas com vizinhos que têm carros rebaixados, que colocam o som alto no carro, e aí não se importam com os vizinhos, só que ele acha difícil fazer a reclamação, né? Como é que é hoje? Se uma pessoa reclama do vizinho, ela tem que dar um nome, que acompanhar a ocorrência?
Não precisa, né? Avisando, reclamando que existe ali um som alto, né, nesse plantão, principalmente aí nesses dias, vai ser disponibilizada uma equipe que vai ao local.
Né? Flagrante.
Nós vamos fazer, a abordagem sempre é, você faz a medição com 5 metros, né? O nosso fiscal pode fazer essa medição. Medindo você e detectando que existe ali um problema de som alto, você notifica a pessoa, né? Numa reincidência, aí sim vem a multa.
Não, 5 metros de distância, então já faz a medição.
Já faz a medição sem precisar avisar, né?
Nós temos mais ouvintes aqui. O ouvinte Edson, ele pergunta se não há como fazer uma denúncia. Bom, é mais ou menos a mesma linha, né? De forma anônima. Ele disse que hoje, quando liga para a polícia, né, reclamando do som alto, tem que se identificar, e daí ele sofre retaliação, né? Porque é o mesmo caso, né? Vizinho.
Isso, porque ele está ligando no 190 e a PM tem aí o seu padrão, né, de atuação. Então, por isso que a gente está modificando esse padrão de atuação na patrulha do som, né? Nós vamos modificar isso. É claro que a pessoa pode fazer a sua denúncia, né? E a gente vai ao local verificar se aquilo é verídico ou não, né? Não há assim uma necessidade de você fazer uma identificação. Eu sei que quando a polícia vai, até inclusive ela pede para a pessoa estar no local e aí dá seus dados ali, né? Quem reclamou isso realmente cria uma dificuldade.
E às vezes até reunir outras reclamações, por exemplo, se a reclamação é no estabelecimento, que pelo menos três pessoas façam a mesma reclamação. Isso não precisa mais?
Isso, né? Não precisa, né? A gente vai estar monitorando todo esse fluxo, até mesmo para entender, Luciana. É importante a população saber também que os órgãos atuam e nem sempre atuam de forma conjunta. O meio ambiente está fazendo de um jeito, a Secretaria de Mobilidade está fazendo de outro, a PM está fazendo de outro. O que nós queremos é entender tudo isso a partir do momento que nós vamos trabalhar juntos. Né? Dificuldades vamos ter, né? Provavelmente. Né? Mas identificando essas dificuldades, a gente pode melhorar o sistema. Eu acho que um grande avanço é você reunir num número só essas reclamações, do que você ter o 156, o 190 da PM, né? E aí você não saber muito bem quem que está atendendo o quê.
Para a gente entender, então, o que diz a lei, a partir de que horário, e o limite, então, é 45 decibéis, né? Mas a partir de que horário?
Não tem um horário, a partir de um horário, né? Você pode ter uma perturbação do som durante o dia. Se você está lá com 50, 60 decibéis durante o dia, você está incomodando alguém, né, em alguma região. Então, não tem mais essa questão de horário.
Inclusive, na rua, se a gente está no trânsito, aquele carro do nosso lado com aquele som alto...
Isso é perturbação do som, do sossego, né? As pessoas precisam entender isso. Agora, se tiver um agente de trânsito naquele momento ali, e isso tem ocorrido, as pessoas têm recebido multas, o secretário de mobilidade me passou isso, o agente de trânsito nem notifica, é multa, no ato.
Som alto.
Som alto, né? Isso é perturbação. Né? Precisamos aí também de uma campanha educativa para que as pessoas entendam que elas estão infringindo o direito do outro de ter um sossego. Por exemplo, num domingo à tarde, isso é de dia, não é à noite. Né? Eu quero descansar na minha casa e tem ali um carro parado com som alto.
Né? Uhum. E na questão dos bares, o que, que diz a lei?
A lei...
Ele tem que ter acústica?
Ele tem que ter o alvará para né, ele poder atuar nesse sentido... Né? E se não, ele também tem que cumprir a lei dos decibéis, né? De ele não poder ultrapassar esses decibéis.
Uhum. Mas se for música ao vivo, tem que ser em ambiente fechado?
Fechado, isso? Né? Não pode ser em calçada, não pode ser em lugar aberto. Não tem alvará para isso. Né? E assim também, hoje tem aquelas máquinas, né, que as pessoas colocam ali um dinheirinho, né? Ali, aquelas máquinas, elas têm uma regulação. O próprio dono do estabelecimento pode regular a altura da máquina. Isso não incomoda ninguém. E a pessoa pode ouvir sua música tranquilamente. Mas a gente tem recebido lá no 156, lá para os nossos fiscais, para irem em bares onde tem essa máquina que o som está elevado. E nós já medimos e realmente está. Né? Mas há também ali na própria máquina, o proprietário pode regular o som. Então é bom senso, é conversa, é educação ambiental, é multa também. Né? Então tudo isso faz parte dessa ação que nós chamamos aí de patrulha do som, né? Que tem incomodado muita gente.
Então o som do barzinho tem que ficar restrito àquela região do barzinho, não pode se expandir
isso,
por, todos,
né?
por toda a vizinhança, né?
As pessoas têm o direito ao descanso, né? Têm o direito aí de não serem perturbadas. E também o comércio tem o direito de fazer ali o seu, né, o seu som, as pessoas também têm o direito de ouvir, mas a gente vai atuar primeiro. Né? Principalmente nós do meio ambiente. Vamos atuar notificando, não vai ser multa a princípio. Reincidiu, vai haver sim uma multa.
Agora, a patrulha do som tem equipes, que são várias equipes, é uma força-tarefa, mas tem equipes suficientes? Por que, que antes ela parou? Né? Por que, que ela chegou a funcionar durante um tempo, depois parou?
Porque foi montada uma equipe exclusiva para isso. Hoje, com a mudança das leis, né, cada um tem a sua competência, cada um começou a fazer separadamente. Né? E hoje nós vamos retomar a famosa patrulha do som, mas no modelo descentralizado, mas unido. Né? E em plantões, que o 156 e o 190 da polícia já demonstrou que a partir de quinta-feira até domingo à tarde são os picos de reclamações que nós temos. Então nós vamos atuar nesses dias e esperamos com essa atuação diminuir essas reclamações. Né? E aí as pessoas saberem que existe essa operação durante esses dias.
Só para encerrar, secretária, aproveitando a sua presença aqui, a Secretaria de Meio Ambiente está, né, com um projeto, está, né, tendo um evento, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, que está sendo elaborado e está sendo divulgado aqui na cidade.
Isso, é hoje, né? O evento é hoje do estado em Maringá, tem várias cidades aqui, tem pessoal de Umuarama, Campo Mourão, de toda essa região noroeste, para elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Nós já fizemos o nosso, de Maringá, o ano passado. Né? Esse é um evento da Secretaria de Meio Ambiente do estado, né? E Maringá é a sede desse evento.
Ah, tá. Mais uma perguntinha, na verdade, só para encerrar, nem sei se é pergunta, se é comentário, mas o Leonel, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte, ó, sugiro o envolvimento do Ministério Público também nesse caso, já tive muitos problemas com som alto e só resolvi depois de levar o caso ao Ministério Público. Leonel Galassini, que está em...
Isso, nessa sugerir. Construção desse modelo de atuação, já tem aí uma... Nós já marcamos uma reunião com o Ministério Público, Opa. O Ministério Público também... vai acompanhar isso de perto, né? E eu acho que precisamos tocar nesse assunto, precisamos tocar nessa ferida aí, precisamos ajudar a população a conter um pouco essa problemática, né?
Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela presença, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá, Ederley Alcamin. Falamos sobre a Patrulha do Som, que vai funcionar em regime de plantão de quinta-feira a domingo, de forma permanente.